Fortaleza, 1992. Estamos na cervejaria Astra, que é controlada pela Brahma. A fábrica fica perto da Praia do Futuro, no bairro de Fortaleza chamado Papicu. Dentro da fábrica, um mestre cervejeiro se aproxima de um tanque de metal. Ele estica o braço como se fosse um maestro. Pega uma amostra da cerveja que está naquele tanque. Ele gira o copo nas mãos e cheira a bebida como se fosse um sommelier. Experimenta um pouco do líquido e faz uma longa pausa. Sem pressa, ele olha para a janela. Dá para ver o mar. Depois, ele olha para o teto, como se estivesse resolvendo um problema matemático na sua cabeça. Então, ele chama o gerente de produção e começa a dar uma série de instruções. Ele quer que mudem o pH da cerveja e que mexam nas quantidades dos ingredientes. O cervejeiro tem uma plateia de 2 pessoas assistindo ao seu show. São 2 das figuras mais importantes da Brahma. O primeiro é Marcel Telles, um dos sócios do Banco Garantia, que tinha comprado a empresa já fazia alguns anos. Desde então, Marcel foi indicado para botar ordem na casa. Marcel é alto e forte, tem uma barba rala sempre por fazer. Usa óculos de armação transparente e parece que sempre veste o mesmo uniforme. Camisa social branca, um cardigan preto, calça jeans clara e sapato preto. Ao seu lado está o consultor Vicente Falcone. Ele é um acadêmico de aparência bem mais frágil e formal e é conhecido como o professor. Falcone foi recém-contratado para investigar o funcionamento das estruturas da Brahma. Ele tem que apontar problemas de qualidade e falhas nos processos de fabricação. Marcel e Falcone passaram 1 ano inteiro visitando todas as cervejarias da empresa e tinham notado o mesmo padrão que estavam assistindo agora. Os mestres cervejeiros achavam que eram artistas. E eles faziam mudanças sutis na bebida de acordo com suas experiências pessoais. Isso fazia com que as cervejas da Brahma fossem diferentes no país inteiro. Marcel queria que todas tivessem o mesmo gosto, e Falcone estava ali para garantir isso. O processo de fabricação tinha que ser padronizado e eficiente. O mestre cervejeiro desce da plataforma do tanque e se aproxima dos 2 ilustres visitantes. Ele parece esperar aplausos ou alguma coisa assim, mas não é o que ele ouve de Falcone. Escuta, vocês sempre deixam as tampas dos tanques abertas, que nem a desse tanque aí? O mestre cervejeiro diz que sim. Qual é o problema? Falcone olha para Marcel com uma cara de desaprovação. Marcel olha firme nos olhos do mestre cervejeiro e pergunta se ele sabe qual é a fama que a Brahma tem no norte e nordeste do Brasil. O cervejeiro não sabe o que responder. Marcel explica. A fama é que a Brahma tem gosto salobro. E sabe por quê? Porque vocês deixam esses tanques abertos e a cerveja muda com a maresia. O cervejeiro agora engole seco. Ele percebe que a época dos mestres cervejeiros artistas na Brahma acabou. Agora é a época da engenharia, da eficiência. Falcone, Marcel e outros líderes da companhia se baseiam em conceitos de gestão vindos de fábricas de automóveis, como a Toyota, não de tradições gastronômicas. As cervejarias começam a funcionar seguindo as regras de um manual chamado Programa de Excelência Fabril. Falcone e seu time desenvolveram esse e outros textos para padronizar o trabalho em todas as fábricas da Brahma. Onde quer que você trabalhasse, encontraria um manual desses. Das vendas até a logística. Os funcionários mais antigos começavam a ser substituídos por trainees, que vinham de um novo programa de formação. Em alguns anos, isso seria batizado de Universidade da Brahma. Essa revolução interna na empresa tinha uma razão muito clara. Marcel queria que o slogan da Brahma finalmente virasse realidade. A cerveja tinha que ser a número 1 de verdade. Mas para isso, a Brahma tinha que vencer a real número 1, que até agora se chamava Antártica. Da Wondery, eu sou Ale Garcia e esse é o Guerras Comerciais. We'll be right back. Do final dos anos 90 para o começo do novo milênio, o mercado de cervejas no Brasil deu um salto para outro nível. E foi um salto digno de Olimpíadas. Deixou de ser artesanal, moleque e cheio de ginga e virou uma máquina eficiente e conquistadora. A Brahma sozinha aumentou a produtividade das suas fábricas em 97% em apenas 2 anos. O dinheiro fluía do capital financeiro para as cervejarias. E as exportações cresciam cada vez mais. A Antártica já exportava para os Estados Unidos, Europa e até a Ásia desde 1979. Já a Brahma chegou à Argentina em 1992 e, com o pé na porta, montou uma fábrica no local em 1993. Em 1998, chegou à França. As parcerias com empresas estrangeiras se consolidaram, dando mais poder à Brahma, que incorporou diversas marcas e diversificou seu catálogo. As fábricas também ficaram cada vez mais padronizadas, seguindo manuais de excelência e padrões de qualidade internacionais. Então, essa era a nova fase da Guerra das Cervejas. Uma luta que não seria travada por mestres cervejeiros, mas por mestres financeiros. Em vez de manipular cevada, lúpulo e malte, agora o foco vai para legislações, impostos e processos de fabricação. Mas para entender como esse processo aconteceu, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo. Mais precisamente, para o ano de 1980. Foi quando a Skol desceu redonda pro portfólio de cervejas da Brahma. É isso mesmo. Se pelas propagandas parecia que a Skol estava acusando todas as cervejas de serem quadradas e indigestas, nas internas, a Skol já jogava no time da Brahma fazia tempo. Bem-vindo ao episódio 4 de Guerras Comerciais, a Era das Fusões. Miami, 8 de abril de 1980. 7 homens estão sentados à mesa no hotel Dora Country Club. 5 representam a empresa canadense Braskem, atual dona da Skol. Apenas 2 representam a Brahma, o presidente Hubert Gregg e o maior acionista da empresa, Hans Cunning. Eles estão ali longe do Brasil para fechar um acordo que vinha sendo negociado há 2 semanas. Eles escolheram Miami para não correrem o risco de alguma informação vazar para a imprensa e causar caos na bolsa de valores. Hubert Gregg levanta uma taça e propõe fazer um brinde. Em reconhecimento do bom gosto dos líderes da Braskem, que não venderam a Skol para a Antártica. Eduard Freeman Atwood dá um sorriso amarelo. Ele é conhecido como Ted, um contador paquistanês de quase 1,90m de altura, que mora no Rio de Janeiro faz uns 20 anos. Ted fala umas 6 línguas e é famoso nos meios empresariais por ser um grande apreciador de artes e música clássica. Ted é o presidente da Braskem e ficou desconfortável com a piada do presidente da Brahma por um bom motivo. É que, na verdade, a Braskem tentou vender a Skol para a Antártica, mas não deu match. A direção da Antártica disse que não estava interessada no negócio. Para eles, a Skol não parecia muito bem financeiramente. Não valia o risco. Mal sabiam os executivos da Antártica que do começo dos anos 2000 até 2023, a Skol seria a cerveja mais vendida do Brasil. Rejeitados, os representantes da Braskem resolveram bater na porta da Brahma, na Avenida Marquês de Sapucaí. 15 dias e 2 bilhões de cruzeiros depois, o negócio está fechado, aqui no hotel em Miami. No pacote, a Brahma levou o seguinte: 7 fábricas de cerveja e refrigerantes, 3.500 funcionários, 250 mil pontos de venda e um faturamento bruto de quase 5 bilhões de cruzeiros. E claro, as marcas Skol, a tradicional Caracu e até a água mineral Lindóia. Usando seu sotaque carregado, Ted pergunta quais são os planos para divulgar a fusão entre Skol e Brahma no Brasil. Eles deveriam fazer uma coletiva de imprensa? Gregg, o presidente da Brahma, é taxativo. De jeito nenhum. Ele explica que as coisas no Brasil têm um ritmo diferente dos Estados Unidos e do Canadá. Ele precisa fazer uma política de boa vizinhança. Precisa mostrar respeito aos políticos dos estados onde as fábricas estão instaladas. Então a divulgação do negócio vai ser gradual. Primeiro, os governos dos 7 estados onde a Skol opera. Depois, conversas privadas com os principais líderes de empresas brasileiras. Na sequência, os donos de empresas jornalísticas. E, finalmente, os jornalistas mais influentes da área econômica. Craig finaliza. A gente tem que ir pelas beiradas, Ted. Pianíssimo, não forte. Ted dá risada da referência musical. Empolgado, Hans Cunning da Brahma recarrega a taça de Ted e diz que não vê a hora de incorporar toda a capacidade das fábricas da Skol. Você sabe, Ted, a fábrica é a alma da cervejaria. A gente vai revolucionar as fábricas. Ted levanta. Então, a saúde das fábricas. Rio de Janeiro, 11 de novembro de 1996. O executivo Josué Bressani Jr. acaba de chegar no escritório da Brahma. Ele veio de metrô e pagou a passagem do próprio bolso. É que desde 1991, a Brahma estava num clima de corte radical de despesas. 10 fábricas foram fechadas. Vários distribuidores por todo o Brasil foram desligados da empresa. E o líder da companhia, Marcel Telles, não estava disposto a parar. Aos poucos, ele reestruturou e cortou gorduras de toda a estrutura da Brahma. O clima era de vigilância entre os executivos. Ninguém queria comprar carro novo ou parecia que estava gastando dinheiro demais. Alguns executivos usavam classe econômica até mesmo quando a viagem era para lazer, com a família. Eram só umas 7 horas da manhã. Josué passa no refeitório para pegar um café, mas tinha acabado o café da máquina. Josué olha para um trainee e reclama. Pô, parece que não tem dinheiro para comprar nada nessa empresa. O trainee pergunta se é verdade mesmo que Jorge Paulo Lehmann, um dos 3 donos da Brahma, andava num Passat tão velho que tinha livrado ele de um assalto no Rio. Josué confirma a história. É, o Jorge estava num posto de gasolina. Aí teve um assalto. Os bandidos limparam todo mundo, menos o Jorge. Quem é que iria imaginar que tinha um bilionário dentro daquele passatão velho? Os dois caíram na gargalhada. Então Josué põe a mão num dos ombros do trainee e manda um conselho. Quando você virar executivo aqui na Brahma, economize dinheiro com segurança e gaste com mecânico. O trainee saiu rindo do comentário de Josué, mas pensando que poderia mesmo vir a ser um executivo da empresa. É que Marcel Telles vinha investindo cada vez mais no programa de formação de novos profissionais. Estava mandando gente estudar até nos Estados Unidos. O que o trainee não sabe é que a vida está muito mais apertada para os executivos sêniors. Eles têm que ficar de olho em despesas mínimas e fechar qualquer vazamento de dinheiro. Só que, curiosamente, hoje, Josué não está ali para catar moedas. Ele chegou cedo no escritório por causa de um projeto que custou 700 milhões de reais para a Brahma. Um projeto extremamente ambicioso. Josué entra no escritório de Marcel Telles. O executivo está radiante. Está até melhor vestido do que o normal. Quer dizer, pelo menos fez a barba e colocou toda a camisa por dentro da calça. Marcel abraça Josué com força. É hoje, Josué! É hoje! Josué pergunta se o discurso está pronto. Marcel dá uma gargalhada e diz que o projeto é autoexplicativo. Ele não precisa dizer nada. Josué replica que ainda assim a imprensa vai querer algum comentário oficial. Marcel pega o cardigã da poltrona, puxa Josué pelo braço e diz: tá bom, Josué, eu vou dizer só o seguinte. Bem-vindos à maior fábrica de cervejas da América do Sul. Tá bom assim? Os dois saem do escritório rindo e apressados. Eles vão pegar um carro, dessa vez pago pela Brahma. Ele levaria os dois executivos para a inauguração da cervejaria Nova Rio. São 900 mil metros quadrados, 14 mil empregos diretos e indiretos. E a promessa de produzir 12 milhões de hectolitros de cerveja por ano. Enquanto isso, a Antártica também tinha uma coisa para anunciar para a imprensa. Ela também iria inaugurar a reforma da sua fábrica do Rio de Janeiro, dali a 15 dias. Coincidência? Era o que os jornalistas queriam saber. Mas o diretor de marketing da Antártica negava que isso fosse uma resposta para Brahma. Até porque não dava para comparar o tamanho das duas fábricas. Na verdade, os diretores da Antártica tinham ouvido rumores de que a equipe do professor Falcone estava circulando pelas fábricas da Brahma. Eles sabiam que Falcone e Marcel estavam mudando basicamente tudo por lá. Então, os diretores desconfiaram que as fábricas da Antártica também precisassem de uma ajuda externa. Assim como fez a Brahma, os diretores da Antártica também contrataram uma consultoria, que fez uma breve investigação nas fábricas. Quando os resultados negativos começaram a aparecer, o presidente da Antártica, Dr. Vittorio Carlos De Marchi, preferiu ignorar os consultores. Ele achava que a Antártica era uma empresa grande demais e tradicional demais para mudar na mesma velocidade da Brahma. Além disso, as dívidas da empresa estavam crescendo cada vez mais. Agora não era a hora de fazer um investimento tão grande nas infraestruturas. Não tinha como concorrer. A nova cervejaria da Brahma era um investimento de proporções gigantescas. E era só o primeiro passo de um golpe muito maior, que mudaria a Antártica para sempre. Estamos em São Paulo, em 1998, num dos escritórios da Antártica. O presidente da Antártica, Vittorio Carlos De Marchi, está sentado à mesa com três diretores. Ele é um economista e advogado de estatura média, um pouco acima do peso, calvo e de olhos azuis. Tem uma fala mansa e pausada, e um sotaque influenciado pelos italianos da Moca, em São Paulo. O clima não estava bom. A Antártica está mal das pernas. Tinha acabado de registrar um prejuízo líquido de mais de 600 milhões de reais. E a dívida já chegava aos 24% do capital da empresa. As últimas campanhas de marketing da empresa tinham flopado. Eram para a marca Bavária, que pertencia à Antártica. E contavam com os sertanejos Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. Eram duplas sertanejas super populares, mas não tinham ajudado a empresa a vender mais cerveja. Alguns diretores estavam ali reunidos com o chamado Dr. Vittorio para tentar salvar a companhia de um futuro muito perigoso. Mas o doutor parecia um tanto desligado e as ideias dos diretores também estavam longe de ser geniais. Uma embalagem mais longa para a Antártica Pilsen, chamada Long Neck, e nomes confusos como Antártica Pilsen Extra e Antártica Pilsen Extra Cristal. Também tinha uma nova versão da Kronenbier, com fermentação em baixas temperaturas. Até o ar da sala parecia um tanto estagnado. Nada empolgava Dr. Vittorio, a ponto dele não fazer nenhum comentário. Um dos diretores aproveita o silêncio do Dr. Vittorio para dar uma outra ideia: relançar a cerveja original. Era uma velha preferência nacional, tão velha que datava de outro século, quando era produzida numa fábrica em Ponta Grossa, no Paraná. Dr. Vittorio levanta uma sobrancelha e pergunta: "Você está falando sobre a Adriática?" O diretor balança a cabeça, dizendo que sim. Dr. Vittorio faz uma pausa, coça o queixo e pergunta se aquela não era uma cerveja considerada de boteco. Ela não era sequer vendida em lata, só dava para encontrá-la em bares, em garrafas âmbar. Dr. Vittorio quer saber o que daria para fazer com uma cerveja daquelas que parecia velha, datada. Parecia vir de uma outra época da história da humanidade. O diretor se empolga e diz que essa é a ideia: criar uma cerveja vintage. Dr. Vittorio pergunta o que é vintage. O diretor responde: "Dr. Vittorio, é uma coisa antiga que agrada os jovens." Dr. Vittorio não entende muito bem o conceito. Antiga, mas jovem? O diretor explica que a antiguidade dá um ar de sofisticação à cerveja. Ela seria considerada como um produto premium. O doutor continua cético. E boteco agora é premium. O diretor explica que a original seria uma alternativa às cervejas industrializadas e padronizadas da Brahma, e mostra o design de um novo rótulo para o original. Ele parecia ter sido feito numa gráfica movida a vapor. Dr. Vitória examina o papel com o rótulo, diz que sim, parece uma coisa velha, e pergunta se a cerveja em si mudaria em alguma coisa. O diretor diz que não. Dr. Vitória ainda não se convenceu. Então, se continua a ser a mesma cerveja, por que agora as pessoas vão achar que é premium? O diretor diz que o que mudou foi a cultura, não a cerveja. Dr. Vitório tem mais uma pergunta. Mas você não acha que em termos de sabor, a original é meio parecida com a atual Antártica? Com a nossa boa? Será que as pessoas vão reclamar? Será que vão dizer que a gente está vendendo a mesma cerveja com preço diferente? O diretor diz que, primeiro, a original tem mais milho do que a boa. E segundo, o que vale ali é a emoção que a cerveja passa. O sentimento de estar tomando uma coisa tradicional que o seu avô tomava. Vitório pergunta se jovem agora gosta das coisas dos avós. Não querem mais inovação? O diretor levanta os ombros. Acho que sim, doutor. Doutor Vitório pensa mais um pouco, batuca com os dedos na mesa, levanta a cabeça e diz: não, vamos continuar com a campanha Antártica, uma paixão nacional. E vamos deixar essa ideia para depois. Agora a gente tem outras prioridades. E foi o que aconteceu. O relançamento da original foi adiado por mais 10 anos. Já a prioridade a que Vitória se referia eram umas reuniões secretas que estavam acontecendo desde 1995. Brasília, 1997. Estamos num dos escritórios do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. A entidade representa 80% das cervejarias brasileiras junto ao governo federal. É o fim de mais uma exaustiva reunião. Dr. Vitório é um dos conselheiros do sindicato. Ele se levanta da poltrona e tenta sair de fininho. Ele só quer ir pro hotel e tomar um banho. Mas é interrompido pelo sempre energético Marcel Teles, da Brahma, que também faz parte do conselho. Ele segura o doutor pelo braço e pergunta: você pensou na minha proposta? Dr. Vitório ouvia a mesma pergunta toda vez que aparecia nas reuniões do sindicato. Marcel vinha insistindo que a Brahma e a Antártica deveriam se fundir. Isso entraria para a história. Seria uma verdadeira multinacional verde e amarela. Estou pensando, Marcel. A gente já falou sobre isso. Marcel olha para os lados para ver se ninguém estava ouvindo a conversa. E insiste: doutor, você tem que pensar melhor. Vamos marcar uma reunião para fechar esse negócio. Dr. Vitório não estava enrolando o Marcel. Ele realmente vinha pensando que a fusão seria a única saída para a Antártica. Ele via os números da cerveja caírem mês a mês e as dívidas aumentarem. Naquele momento, a Brahma já era finalmente a número um. Notando o cansaço do doutor, Marcel olha diretamente nos olhos dele e diz: doutor, não vou tomar muito mais o seu tempo, mas eu preciso dizer o seguinte. Nós pedimos para um trainee fazer uns estudos dos números da Antártica nos últimos 3 anos. E uma projeção para o futuro. As coisas vão ficar ruins para vocês, doutor. Doutor Vitório baixa a cabeça. Marcel continua trazendo más notícias para a Antártica. Nós temos a Skol. Já estamos com quase metade do mercado de cervejas. Vamos marcar essa reunião, doutor. Doutor Vitório sorri, agradece a Marcel pela preocupação e diz que vai pensar melhor no assunto. Ele sai pela porta e segura a maçaneta, dizendo: não é uma decisão fácil, Marcel. E realmente não era. Se acontecesse, aquela seria a fusão mais inesperada do mercado brasileiro e daria fim a uma rivalidade que já durava mais de um século. Enquanto o Dr. Vitório pensava, o cenário continuava a mudar freneticamente para outras cervejas menores. A Coca-Cola Internacional comprou a Kaiser. Poucos anos depois, vendeu a empresa para a canadense Molson, que repassou a administração para a engarrafadora mexicana Fensa. A participação de mercado da Kaiser variava entre 7% a 17%, mas não passava disso. E as dívidas da empresa não paravam de se acumular. Chegaram aos 60 milhões de dólares nos anos 2000. A Kaiser só ganharia alguma estabilidade a partir de 2007, quando seria comprada por uma companhia holandesa. Ela vinha conquistando o mercado europeu e asiático rapidamente, com uma cerveja considerada premium e vendida numa garrafa verde. A cerveja se chamava Heineken. Mas em 1998, ninguém poderia imaginar que ela pudesse ameaçar as gigantes Brahma e Antártica. Ainda nos anos 90, uma outra cerveja tentou a sorte. Ela se chamava Skin Cariol. Era mais barata que as concorrentes e se focava na população de baixa renda. Apesar dos grandes investimentos em marketing durante toda a década, a Skin não conseguiu passar dos 8% de participação de mercado. Então, para o público em geral, ainda parecia que o mercado era uma guerra entre Brahma e Antártica. Enquanto os diretores das duas empresas falavam em reuniões secretas sobre uma fusão, os consumidores e funcionários achavam que a briga estava pegando fogo. Tanto que numa das revendas da Brahma no Rio de Janeiro, tinha um saco de pancadas em forma de pinguim. O pinguim é o tradicional símbolo da Antártica. Os funcionários da revendedora chegavam às 7 da manhã todos os dias e executavam um ritual antes de começar a trabalhar. Cantava a tradicional música Marcha Soldado, mas com a letra modificada para... Mata pinguim, pinguim tem que matar. Mata, 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 pinguim é pra matar. Nas ruas e nas fábricas, a guerra continuava. Mas nos escritórios, ela tinha virado uma verdadeira briga de comadres. De março de 1999. É segunda-feira no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. Dentro de uma sala reservada no banco Morgan Stanley, estão frente a frente duas figuras muito diferentes. De um lado, o energético e entusiasmado Marcel Telles, vestindo seu habitual uniforme informal. De outro, o calmo e cuidadoso Dr. Vitório, com suas melhores roupas sociais. Os dois conversam de um jeito que pode ser considerado uma versão empresarial de uma conversa para quebrar o gelo. Ou seja, falavam vagamente sobre como a fusão entre a Antártica e a Brahma traria eficiência e vantagens para as duas companhias. Assuntos que eles já vinham discutindo há vários anos e que, na verdade, precisariam ser aprofundados depois por muitos outros especialistas. Na verdade, eles estavam esperando duas outras pessoas. Os outros dois sócios de Marcel Telles na Brahma, Jorge Paulo Lehmann e Carlos Alberto Sicupira. Os dois chegaram no Passat de Lehmann e logo se juntaram ao grupo. Enquanto conversavam, Dr. Vitório não conseguia parar de pensar num nome para a nova empresa. Que tal União das Cervejarias Nacionais? Mas Dr. Vitório não tinha assistido ao discurso que Lehmann fez aos funcionários alguns meses atrás. O empresário tinha dito que em alguns anos só existiriam 5 cervejarias no mundo, e a Brahma seria uma delas. Dr. Vitório continua com a cabeça limitada ao Brasil. Os três sócios miram o mercado internacional. Então Marcel sugere: Companhia de Bebidas das Américas. Os outros sócios até gostam da ideia. Entendem que Marcel já está dando a letra dos próximos passos da mega empresa: conquistar as Américas. Mas ainda sobrou uma limitação. Faltou um pequeno ajuste, ou melhor, um tweak. Mudar o nome para uma língua muito mais falada no planeta, o inglês. Ficou assim: American Beverage Company, ou, para facilitar, Ambev. O banco Morgan Stanley aprovou a negociação e 12 advogados foram destacados para escrever os contratos. A partir dali, seria formado um conselho de administração para Ambev, garantindo que nenhuma das partes tivesse poder demais. A Ambev nascia com valor de mercado na casa dos 7 bilhões e meio de reais. E onde seria a sede social da companhia? Não no Parque Antártica, nem na tradicional sede da Brahma, na Marquês de Sapucaí, onde hoje é o sambódromo. A sede seria na emblemática Avenida Brigadeiro Faria Lima. E qual seria o próximo passo para um projeto desse tamanho? Ora, se apresentar para o presidente do país. Brasília, 2 de julho de 1999. Marcel Telles convence o Dr. Vitório a entrar pela porta central do Palácio da Alvorada. Só para ter a experiência completa, ele brinca. Em alguns minutos, os dois teriam uma reunião de uma hora com o próprio presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Marcel estava irreconhecível, vestido formalmente como a ocasião pedia. E Dr. Vitório ensaiava mentalmente o que iria dizer para o presidente, conhecido como FHC. Dr. Vitório vira para Marcel e diz: "Você sabe, esse não é um político comum, é um homem sofisticado, e a gente não está num momento comum da economia." FHC tinha assumido o Brasil com a missão de criar um milagre econômico, que tiraria o Brasil de um período de turbulência contínua. O clima era de agora vai. Marcel sorri e diz: "Doutor, você sabe que a Ambev não é uma empresa comum, né? Nem a gente. Nós estamos criando uma multinacional brasileira." Dr. Vitório para um minuto para pensar. Antes de entrar pela porta de vidro gigante, lembra da sua infância, na Moca. Ele nunca tinha imaginado que entraria ali, nessas circunstâncias. Ele imagina o que os fundadores do Parque Antártica, Antônio e Helena Zerner, fariam naquele momento. O que eles estariam fazendo agora? Fundando um outro projeto cultural? O que eles falariam para uma pessoa como FHC? De repente, a voz grave de Marcel interrompe seu transe.
"Vamos, doutor! Quer deixar o presidente esperando?"
Os dois diretores avistam o organizador da reunião com o FHC, o publicitário e jornalista Mauro Salles. O motivo da conversa era um tanto complexo. É que Marcel e Dr. Vitório ainda teriam que se explicar para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O CAD tem o poder de impor condições para que empresas possam ou não se fundir, em especial porque essas fusões ainda são novidade no país. Recentemente, o CAD quase impediu a fusão da Colgate com a Colinos, e os diretores da Ambev queriam evitar obstáculos ao seu negócio. Eles sabiam que teriam que apresentar muitos dados burocráticos na reunião com o CAD, números de acionistas, planos de expansão e muitos dados financeiros. Eles precisavam provar que não adotariam práticas monopolistas ou causariam qualquer problema para o mercado de cervejas no Brasil. E o que isso tem a ver com o FHC? De acordo com a lei, ele não tem poder direto sobre o CAD. Ainda assim, Dr. Vitório e Marcel sabem como funciona a política. Então a reunião com o FHC tem um clima amistoso. Os diretores querem conseguir a simpatia do líder do país. Querem entusiasmar o presidente com a ideia de que eles estavam criando uma multinacional tupiniquim. FHC poderia ser um forte aliado político. Mauro Salles sorri e cumprimenta Dr. Vitório e Marcel Telles. Ao fundo da sala, cercado de assessores, está o homem que promete recuperar o Brasil das décadas de ditadura, hiperinflação, corrupção e populismo. Fernando Henrique Cardoso. Os dois entram no escritório. Mauro Salles fecha a porta. O que exatamente aconteceu naquela uma hora de reunião, só os participantes sabem. A guerra das cervejas no Brasil parecia ter terminado, e de um jeito muito antigo, os inimigos se casaram. Mas isso era só o fim de uma fase, e o começo de uma outra ainda mais importante. Em pouco tempo, a Ambev daria um passo gigantesco em direção do mercado internacional. Compraria a segunda maior cervejaria do mundo, a SAB Miller, pagando mais de 100 bilhões de dólares. Para termos uma comparação do tamanho da negociação, o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão em 2012 e Elon Musk pagou $44 bilhões pelo Twitter em 2022. O Brasil era pequeno demais para a Ambev. Estava na hora de expandir e de mudar de nome outra vez. Da Wondery, esse foi o quarto episódio da temporada A Guerra das Cervejas de Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida sobre as reconstituições que você está escutando. Na maior parte dos casos, nós não sabemos exatamente o que foi dito ou exatamente como as cenas aconteceram, mas elas estão baseadas em nossa pesquisa histórica. Para ler mais sobre essa parte da história da cerveja no Brasil, nós sugerimos os livros De Um Gole Só, de Ariane Abdala, e O Desafio do Impossível, de Neuza Chaves e Viviane Martins. Eu sou seu apresentador, Ale Garcia. Eduardo Fernandes escreveu essa história. A produção dessa temporada é do B9. A direção executiva é do Carlos Merigo. A direção criativa é de Alexandre Potashev. O design de som é de Mariana Leão. Gravado por Carlos Eduardo Freitas no Estúdio Aurora. A produção executiva dessa adaptação para Wondery e Amazon Music é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lowry.